Embaixador, agora vamos falar um pouco de lusofonia global, CPLP, toda essa estratégia lusófona que se formou por causa da história portuguesa e de onde Portugal esteve e todos esses países que se originaram depois da colonização, enfim. Como é que essa parceria tem servido aos interesses estratégicos de Portugal aqui nas Nações Unidas, mas também de todos os países de língua portuguesa? A gente entende que, por exemplo, a CPLP vota, os países votam às vezes em bloco, o que desperta bastante interesse de outros países e também como língua portuguesa, porque outros países como Ucrânia, como Ilhas Maurício, querem pertencer a esse bloco lusófono, que é lusófono originalmente. E como é que Portugal também se comporta no contexto da União Europeia? Porque Portugal hoje participa da CPLP, mas participa também da União Europeia, que são atores internacionais importantes.
Bom, em primeiro lugar, Portugal é membro da União Europeia e temos muito orgulho em participar, em construir a União Europeia com os nossos outros 27 parceiros. Nós somos hoje 28 parceiros na União Europeia. Portanto, o primeiro ponto é, nós somos um país europeu que afirmamos-nos como um país europeu, mas é um país europeu que tem também uma história única no resto do mundo, tem ligações, a meu ver, únicas pela sua diversidade no resto do mundo e que está construindo também com os outros países lusófonos algo novo que é a CPLP. Mas a CPLP é algo que vai sendo construído pelo conjunto dos 8 países, em que cada um mantém a sua especificidade. Portanto, nós não nos diluímos na CPLP, nós enriquecemos-nos na CPLP. Assim como os nossos parceiros africanos da CPLP se afirmam como países africanos, como o Brasil se afirma como um país da América Latina, como Timor se afirma como um país asiático. Nenhum de nós se dilui, mas nós procuramos é que, com a especificidade de cada um, poder enriquecer esta organização. Nós não votamos necessariamente juntos. Agora, o que fazemos? Conversamos todos. Nós temos já instituídas aqui reuniões mensais dos embaixadores de todos os países da CPLP e depois temos reuniões ao nível dos peritos desses países. E nessas reuniões nós explicamos qual é a posição de cada um, nós debatemos as razões que nos levam a adotar esta ou aquela posição, mas depois respeitamos a posição dos outros, ou seja, pode haver e tem havido resoluções em que Portugal vota de uma maneira, Timor-Leste de outra, o Brasil de uma terceira, eventualmente, ou Moçambique. Perfeito respeito. Mas temos esta cumplicidade, esta troca de informações, troca de explicações. E muitas vezes, quando é possível, nós votamos juntos. Mas não é nem uma obrigação, nem sequer, digamos, um objetivo necessário. O importante é a troca de informações, é essa partilha entre nós. E, efetivamente, a CPLP tem-se vindo a tornar muito mais relevante aqui a nível das Nações Unidas. E hoje, curiosamente, quando os países se candidatam a algum lugar aqui nas Nações Unidas, rara é a vez em que não vêm falar com a CPLP. Não só porque são 8 países, portanto são 8 votos, mas não é só isso. Mais importante do que isso, talvez, é o efeito potenciador da CPLP. É que se um país disser que conseguiu o apoio da CPLP, então muito provavelmente não vai ter o apoio só desses 8 países, vai ter o apoio de muitos outros países. Portanto, há um efeito de arrastamento. Há muitos países que olham para a CPLP para saber qual é a orientação de voto. E isso, efetivamente, dá a cada um de nós, os 8, uma influência muito grande aqui. E eu vejo com muito gosto, sinceramente, com imenso prazer, a forma como aos poucos os países lusófonos se vêm afirmando aqui nas Nações Unidas. E repare, muitos ou alguns destes países lutam ainda com grandes dificuldades. Não é? Nós não podemos esquecer as dificuldades muito grandes com que vários dos países lusófonos se debatem, inclusivamente neste momento Portugal, como sabem, não é? E as restrições que nós temos em Portugal, e pois apesar disso, efetivamente, a CPLP tem aumentado a sua influência. E isso é um motivo de satisfação, porque quer dizer que estamos a conseguir passar para a cena internacional mais ampla uma certa visão do mundo, uma certa maneira de perceber os desenvolvimentos do mundo. Eu creio que na base está a confiança entre os países lusófonos e a vontade de partilhar experiências entre nós.
E com isso também aumenta-se, o senhor acha, a presença e a importância da língua portuguesa? Porque todos esses países sabem que todos da Cplp são unidos por uma língua, que é a língua portuguesa.
Sem dúvida, esse é o ponto primeiro de união entre nós. E, portanto, efetivamente, os outros membros das Nações Unidas vão-se dando conta da importância crescente do português. Aliás, sabe, a importância crescente do português é imparável. Mesmo que não fizéssemos nada, ela ia se verificar. Ou seja, nós temos o tempo a correr a nosso favor. Basta olhar para as projeções demográficas a longo prazo para nós nos darmos conta de como o mundo vai ser diferente. E não vai ser diferente daqui a muitas décadas. Pense no seguinte, normalmente são 15 anos o tempo que medeia entre uma criança entrar para o ensino secundário até ela terminar os estudos universitários. Podemos pôr, para facilitar, digamos, entre os 10 e os 25 anos. Pois bem, nesses 15 anos, os lusófalantes serão claramente mais do que 300 milhões neste mundo. Uhum. E se olhar para a evolução de outras línguas, e eu não quero citar nenhuma, mas deixo à vossa imaginação, nós vemos que algumas das línguas mais conhecidas, que são muitas vezes referidas, têm uma evolução oposta. Uhum. Elas vão diminuir. Vão diminuir e têm um outro problema. É que algumas delas são muito concentradas ou num continente só ou em dois. Ora, o português está na Europa, onde nasceu, está em África, onde temos o maior número de países lusófonos, em África, está na Ásia, com Timor, mas também em Malaca, mas também em Macau, para já não falar de outras comunidades mais pequenas, e está, obviamente, na América Latina, onde reside o maior número de lusofalantes. Ou seja, é uma língua de dimensão mundial, ao contrário de outras línguas que tendem a afunilar a sua implantação. E isso faz toda a diferença num mundo cada vez mais multipolar. E por isso é que eu falava nos 15 anos das crianças. Porque isso quer dizer o quê? Quer dizer que as crianças que hoje, em todo o mundo, vão começar o ensino secundário, quando entrarem para o mundo de trabalho, que nós gostaríamos que fosse no fim do ensino universitário, porque cada vez mais esse é o objetivo, é conseguir que uma percentagem maior faça o ensino universitário, pois quando elas entrarem nesse mundo, que será o mundo delas, a língua portuguesa já terá uma implantação que ainda hoje nos custa, por vezes, acreditar, mas que é a realidade do mundo destas crianças que já estão.
Isso que o senhor falava é um pensamento altamente lógico, que Portugal, inclusive, já entendeu e já pratica. Portugal investe 30 milhões de euros na promoção do português. Agora tem, por exemplo, o conceito de lusofonia global, que é um conceito muito mais amplo, gera menos polêmica do que a lusofonia em si. Outros países reconhecem essa importância da língua portuguesa para esses povos todos que falam português. Mas o que os demais países na Cplp podem fazer para ajudar nessa promoção? Porque não é uma coisa automática, precisa de uma estratégia que Portugal tem. Mas de lá para cá, o que os demais países podem fazer para ajudar nessa promoção?
Eu não diria que é Portugal que tem uma estratégia. Eu diria que é a Cplp que tem uma estratégia. Isto não é uma estratégia portuguesa, longe disso, no sentido, por exemplo, que o Brasil tem claramente uma estratégia de divulgação do português nos países da América Latina. Nós temos hoje um crescendo de ensino português noutros países da América Latina. O que nós estamos aqui fazendo nas Nações Unidas, ao nível da Cplp, é procurar aproveitar todas as oportunidades para dar a conhecer a Cplp e, por essa via, a lusofonia. Por exemplo, nós estamos fazendo agora aqui todos os anos, o Dia da Língua Portuguesa nas Nações Unidas. Tivemos-lo aqui há 2 meses atrás. Foi uma atividade muito participada. Eu reparei, foi a primeira vez que eu estive presente, mas reparei que estavam embaixadores desde da Nova Zelândia até funcionários austríacos do Secretariado das Nações Unidas. Portanto, houve aqui um interesse grande por, de alguma forma, também pela novidade, não é? O que é isto do Dia da Língua Portuguesa? Mas é uma forma de chamar a atenção. E nós temos, efetivamente, todo um plano de desenvolver isso aqui. Ou seja, de procurar aproveitar todas as ocasiões para divulgar ao nível de Nova Iorque a língua portuguesa, mas fazendo através desta noção da Cplp. E por isso é que eu dizia, não é uma estratégia de Portugal, é uma estratégia da Cplp. E é muito importante que assim seja, porque é preciso termos consciência destes dois elementos que eu dizia. O maior número de países que falam português não está na Europa, está em África. Na Europa só há Portugal. E o maior país de língua portuguesa não está na Europa, está na América Latina. E, portanto, esses dois pilares são fundamentais para uma estratégia integrada de desenvolvimento da lusofonia em todo o mundo. Por isso é que tem que ser lusofonia global.
Muito bem, embaixador, vou passar para o Leutério.
Seguindo o seu fio de pensamento, temos Timor-Leste na Ásia, não é? Que importância estratégica é que terá este país, portanto, para o futuro da língua portuguesa?
O Timor-Leste tem duas importâncias fundamentais. Em primeiro lugar, por ser, como disse, o país lusófono da Ásia. E é muito importante, precisamente, para que se fale numa língua global, também na Ásia haja um país de língua portuguesa. E depois há um segundo aspecto que eu julgo que se tende a esquecer, que é o enorme sucesso de Timor-Leste. Quando nós vemos hoje tantos países com dificuldades, que ao nível das Nações Unidas são 193 países e temos tantos países em dificuldades, Timor-Leste é o contrário. Timor-Leste está sendo um caso de sucesso. E é muito importante que continue e que se possa dizer a lusofonia tem este caso de sucesso. E um caso de sucesso para apresentar. Não no sentido de alguma forma, o apresentarmos com qualquer intuito de superioridade. Não, mas para apresentar como exemplo do que se pode fazer, como exemplo de reconciliação, como exemplo de boas relações com os vizinhos. Repare nas excelentes relações que Timor-Leste tem hoje com a Indonésia e com o qual nós imensamente nos alegramos. Timor-Leste está dando um exemplo de como se pode ter relações de proximidade com um país vizinho, apesar de todos os problemas havidos. E nós temos tantos casos em que esse exemplo pode ser utilizado. Portanto, é também muito importante para a lusofonia poder apresentar um dos seus elementos como um caso de sucesso. E por isso também lhe quero dizer que Portugal continuará muito empenhado, dentro da medida das suas possibilidades, em prosseguir com a cooperação com Timor-Leste.
Embaixador, após a crise, registra-se um fluxo migratório de portugueses com destino aos países lusófonos. Como é que vê esta tendência quanto ao ensino de língua portuguesa, quanto às oportunidades de negócios, às parcerias e também, por que não, à cultura?
Bom, há aí na sua pergunta há dois aspectos. Um é que uma boa parte dessa imigração resulta de um elemento que eu obviamente lhe estimo, que são as dificuldades por que nós estamos a passar. Obviamente ninguém gosta, mas eu estou confiante que nós, portugueses, saberemos tomar as medidas necessárias para as ultrapassar. Portanto, este é o primeiro ponto. Obviamente, não posso senão lamentar as dificuldades que nós estamos a atravessar. O segundo ponto é positivo. O segundo ponto é, uma vez que estamos atravessando estas dificuldades e uma vez que temos gente, muita dela bem preparada, e que têm dificuldade em encontrar formas de trabalho em Portugal, pois essas pessoas têm procurado fora emprego e têm conseguido, várias delas, instalar-se em alguns dos países lusófonos. Isso em si é positivo. Portanto, o primeiro aspecto, obviamente, repito, lamento. Mas o segundo é positivo, que é as pessoas terem tido ou estarem a ter essa capacidade e serem acolhidas nos outros países lusófonos, o que vai permitir, obviamente, reforçar os laços entre Portugal e esses países, pelo aumento das comunidades portuguesas nesses países. Estou convencido que, sendo pessoas muitas vezes preparadas, vão contribuir também para o desenvolvimento desses países. Portanto, nesse sentido, é positivo.